agora no São Francisco News. Ocorrências do Corpo de Bombeiros, os principais registros das últimas 24 horas.
Vamos juntos então, mais uma vez com a Sargento Silvia, que participa com a gente nesse dia 20 de junho, transmitindo quais foram os principais atendimentos registrados pelo Corpo de Bombeiros nas últimas horas em Anápolis e região. Sargento Silvia, bom dia.
Opa, Cavalcante. Bom dia, Newton Rodrigues, e a todos os ouvintes do programa São Francisco News. Por aqui, Sargento Silvia, trazendo algumas ocorrências deste plantão das 24 horas. Jonathan, ali por volta das 10 horas da manhã, na data de ontem, 19 de junho, terça-feira, a equipe de socorro do bombeiro, que chamamos de trem de socorro, que é o caminhão de resgate juntamente com a unidade de resgate e também o oficial alcançável, a BTS 14 e o R153, deslocou até o bairro São João, na divisa com o Arco-Íris. Um carro abarroou em um outro veículo, também carro de passeio, e após essa colisão houve o capotamento em via pública. Esse carro que capotou colidiu também com outro carro que estava parado. Quando entrou o chamado, foi repassado que a vítima estava presa às ferragens e de cabeça para baixo nesse carro que capotou. Quando as guarnições chegaram no local, viu que a vítima estava com os braços sangrando, com bastante escoriações e cortes, dor torácica e bastante abalada, chorosa. A vítima, do sexo feminino, 57 anos, era condutora deste veículo que capotou. Recebeu os primeiros socorros e foi encaminhada ao Hospital de Urgências de Anápolis. Outra ocorrência também envolvendo veículos, acidente de trânsito, carro versus moto. Por volta das 14 horas no Daia, um carro colidiu com a moto e o condutor da moto ficou ferido. O condutor da moto, do sexo também masculino, 29 anos, tinha fratura exposta de fêmur. Fratura exposta de fêmur e também luxação do ombro, ambos do lado direito. O condutor da moto foi encaminhado ao hospital, recebeu os primeiros socorros no local e foi também encaminhado ao Hospital de Urgências de Anápolis. Jonathan, muito obrigada pela participação mais uma vez. Nós estamos aí no meio da semana e, pelo que vimos, a gente não para. É, sempre atendendo acidentes de trânsito, incêndios em vegetações, que começou dessa vez muito cedo, como o capitão Licurgo teve, né, ontem aqui na rádio, pronunciando e explicando, orientando sobre tais acidentes, sobre tais incêndios, né? E estamos aí, no meio da semana, e não paramos. É 24 horas de serviço em prol da sociedade, da população. Porém, deixamos aqui orientações. Orientações de, principalmente de cuidados no trânsito. Desejo a todos os ouvintes e colaboradores da rádio uma ótima quarta-feira e um excelente dia.
Obrigado, Sargento Silvia, pelas informações aqui com a gente no São Francisco News nesta quinta-feira, dia 20 de junho, atualizando então os detalhes dessas ocorrências, principalmente situações de acidente de trânsito. Ela lembrou bem, conforme esteve ontem aqui o capitão Licurgo do Corpo de Bombeiros, é bom frisar a toda a nossa audiência que colocar fogo no mato, que colocar fogo no lote baldio, configura-se crime, viu, gente? Vamos pensar também nos nossos bens, principalmente pensar na nossa saúde.
A partir de agora, na São Francisco FM, ocorrências policiais. Os principais acontecimentos policiais de nossa cidade e região. Você confere tudo aqui. Ocorrências policiais. Com o repórter Jonathan Cavalcante.
Juntos, sempre juntos.
Fala comigo, bebê.
Com você, claro que eu falo. Vem comigo. Chegamos na quinta-feira. 20 de junho, 2024. Mais uma edição das ocorrências policiais na 97. Sempre juntos, viu?
Vem aí, Jonathan Cavalcante e as ocorrências policiais. Fala comigo, bebê.
Jonathan Cavalcante.
Eu tô contigo e não abro mão do carinho da sua audiência. E você sabe, né? Preços baixos, atendimento de primeira, local em que você se sente em casa é na Universal Ferragista, que fica na Praça Cônego Trindade, na Vila Góis. Eu disse Universal Ferragista. No plantão das últimas horas, a gente destaca uma ação do 4º Batalhão de Polícia Militar, em que três motocas, os pilotos que estavam fazendo randandandandam pelas ruas da cidade de Anápolis, foram parar na DP, também conhecida como delegacia.
A casa caiu?
Exatamente, produção. Ontem, quarta-feira, dia 19, um grupo de motociclistas, eles resolveram fazer um teste, talvez, não sei se queriam participar do circo do Bananinha, né? Aquele que é da Praça Nossa, que tá aqui em Anápolis com o circo dele, né? Não sei se eles começaram a fazer alguns testes lá na região do Daia, e aí começaram a fazer manobras perigosas. E aí, quem brotou no bailão? A Polícia Militar. E aí, eles esperaram o contato. E você sabe o resultado disso. Uma equipe de policiais militares do 4º Batalhão de Polícia Militar foi informada sobre essa situação de que motociclistas estavam dirigindo de forma perigosa na região do Daia. A polícia chegou lá, encontrou os jovens garotos e os seus malabarismos com motocicletas. E a polícia conversou com os garotos lá e tal. E nessa situação falou: olha, é o seguinte, vocês têm futuro. Se for trabalhar, capinar o lote, for fazer um curso profissionalizante. E nisso aqui não dá certo, não. Inclusive, como brinde, a gente vai levar essas três motos aqui dos senhores. As motocicletas utilizadas para as atividades ilegais foram apreendidas e os pilotos, os condutores, foram autuados com base no CTB, que é o Código de Trânsito Brasileiro. Então você, meu amigo, minha amiga, que tem seu filho, que já tá doidinho pra tirar a CNH dele. Ah, não, mãe, quero andar de moto, quero dar uns rolês pela cidade. Seu filho começar a empinar a moto, começar a praticar 244, puxa a orelha dele, ainda há tempo. Porque depois que se esborracha no asfalto aí, vai reclamar do prefeito reclamando que tem buraco no asfalto. Não, meu Deus do céu, não que não tenha buraco, né, gente? Só dando um exemplo aqui. A culpa é do asfalto nessas horas quando cai, né? Outro veículo que fechou, nunca é a atitude do cara lá na moto. Enfim, abraçando a Patrícia Braga, ela diz o seguinte: Jonathan, eu, Patrícia Braga e minha filha Jaqueline estamos te acompanhando, bem atentas. Acompanhando o rádio, né? Porque, poxa, eu até olhei pro lado aqui e falei, vai, será que elas estão acompanhando aqui no estúdio? Obrigado, meninas, pelo carinho da audiência. Tem mais mensagens chegando aqui. Ontem, inclusive, encontrei com alguns ouvintes lá no Parque da Jaiara, também na Praça Dom Emanuel. O senhor Sérgio Gonçalves, lá do bairro das Bandeiras, todos os dias, ouvinte da São Francisco. Valeu, seu Sérgio. Também o Victor Maranha, ele é o papai da Cecília Maranha. A Cecília estuda no Colégio Adonai e todos os dias ela vai ouvindo a Rádio São Francisco, acompanhando aqui o titio Jonathan. Beijo, Cecília Maranha, obrigado pelo carinho da audiência. A Elisa, do bairro Maracanã, também tá aqui com a gente. Um bom dia também para o Neilton Luiz. Jonathan Cavalcante, aqui é o seu ouvinte, Neilton Luiz da Costa, do bairro Boa Vista. Hoje comemoramos o Dia do Vigilante. Manda um abraço aí para nós, profissionais de segurança privada, e um abraço para todos da rádio. Também um abraço para o Zé do Birinite e também para a Juriscleia. Então, um abraço especial a todos os vigilantes, essa categoria tão importante para o nosso país. E em Anápolis não é diferente. Muitos profissionais que levam pão de cada dia de forma honesta para suas famílias e também desempenham um importante papel na segurança privada. Valeu, Neilton. Parabéns a vocês, vigilantes. Daqui a pouco eu mando mais alô. e trago agora informações de uma operação que foi deflagrada ontem e passou pela cidade de Anápolis. Teve advogado, teve funcionário de banco preso, gente. Eita, deu água no Guaraná. Alguns até arrebentaram o elástico da cueca. A polícia brotou no bailão desde cedo. Eu vou te contar o porquê. Quatro advogados e funcionários de banco estão entre os presos. Por que que prenderam ele, Jonathan, Nilton e Orlando? Vou explicar, gente. Suspeitos de fraudar 31 milhões e 800 mil reais em pagamentos judiciais. Quem disse isso foi a Polícia Civil, que deflagrou ontem a Operação Alvará Criminoso. No cumprimento de mandados de prisão na manhã de quarta-feira em Goiás. E essa ação passou por Anápolis também e em outros 5 estados, sendo na Bahia, Rio de Janeiro, Tocantins e também no Maranhão e de brinde ainda o Pará. Segundo o delegado responsável pelo caso, Dr. William Bretz, essa é a segunda fase da operação, que teve início em novembro de 2022, quando cumpriram 30 mandados de prisão. O delegado afirmou que o grupo especializado em recebimento de alvarás de pagamentos judiciais fraudados agia dessa forma há mais de 2 anos. Agora eu vou te contar como as fraudes aconteciam. De acordo com a investigação, os advogados presos tinham acesso ao sistema do TJ, que é o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, e usavam as próprias senhas para pesquisar processos que estavam em pausa ou arquivados há muito tempo. Com acesso ao sistema, os suspeitos criavam falsos alvarás onde seus nomes apareciam como juízes, dando ordens para que o banco liberasse valores depositados nos processos em pausa. Em nota, o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás afirmou que não há envolvimento de qualquer servidor nas fraudes. Afirmou que colaborou com a primeira fase das investigações por meio das apurações feitas no núcleo de inteligência. De acordo com o delegado, os suspeitos tinham funções definidas dentro do grupo criminoso. Os grupos, os núcleos, eram divididos entre financeiro, jurídico, o de fraude nos alvarás e os de responsáveis pela lavagem do dinheiro adquirido com os processos. Os mandados contra os suspeitos foram cumpridos em Anápolis, Goiânia, Trindade, Anicuns e Aparecida de Goiânia. E cadê o tal do envolvido lá do funcionário do banco? Vou te contar, tenha calma, Morena e Morena. Já os funcionários do banco trocavam informações com outros criminosos sobre as contas judiciais. De acordo com o delegado, os saques feitos pelo grupo variam entre 77 mil até 22 milhões de reais. O delegado disse: o golpe estava dando certo porque os criminosos tinham a ajuda do gerente de um banco. Foram 14 saques e tiveram tentativas entre maio e agosto de 2022. O nome do tal gerente não foi divulgado oficialmente. Teve gente que foi presa de novo. Até mesmo quem foi preso na primeira fase da operação em 2022, que recebia os valores das fraudes, e foram alvos também de mandados ontem. Como, por exemplo, o delegado William citou um dos investigados na primeira operação, que está detido em um presídio de Aparecida de Goiânia e recebeu mais de 3 milhões de reais por meio de um grupo criminoso. Ainda segundo a Polícia Civil, o crime foi descoberto pelo serviço de inteligência do próprio tribunal, que, ao perceber as fraudes, acionou os policiais. Quando o crime foi descoberto, os criminosos já haviam sacado mais de 30 milhões de reais por meio dos alvarás fraudulentos. Os suspeitos devem responder pelos crimes de estelionato, crime de organização criminosa, lavagem de dinheiro e também crime contra a organização pública. Em nota, a Ordem dos Advogados do Brasil, seccional Goiás, afirmou que acompanhou toda a investigação para garantir os direitos e prerrogativas dos advogados, bem como o respeito ao contraditório e à presunção de inocência. E aí?
A casa caiu.
Mais uma situação envolvendo alguns advogados. Claro que são situações pontuais, né? Mas escorregou no quiabo, a polícia foi e resolveu essa situação. Advogados e funcionários de banco presos, inclusive lembrando mais uma vez aos nossos ouvintes que essa operação Alvará Criminoso passou por Anápolis. Falando em Anápolis, agora vamos falar da Rubra. Não é ocorrência policial não, gente, calma, dessa vez não. Hoje é aniversário, aqui eu recebo a mensagem do querido Washington Rabelo. Hoje é aniversário do querido Dr. Pedro Canedo. Patrimônio da nossa cidade de Anápolis. Doutor Pedro, um abraço do Jonathan Cavalcante, do Nilton Rodrigues, do Orlando Cimenton, de todos nós, Guilherme Verano, de toda a equipe da Rádio São Francisco, Rádio 96, nosso amigo, parceiro. Parabéns, doutor Pedro Chaves Canedo. É aniversariante nesse dia 20 de junho. O Danilo Antônio está aqui mandando mensagem pra gente. Bom dia, Jonathan, Nilton e Orlando. Estamos aqui. Eu e as Marias, a Maria Clara e a Maria Fernanda. Pensa numas meninas felizes. Só mais 2 dias de aula. Que coisa boa, é pra soltar foguete, né, gente? Eita, tá chegando as férias, criançada. Agora pode acordar um pouquinho mais tarde, mas se tiver acordada cedo, continue ouvindo aqui o São Francisco News, porque não... Beijo, meninas. Maria Clara e Maria Fernanda. A Márcia do Recanto do Sol. Bom dia, menino Jonathan. Cheguei do trabalho e tô na escuta. Bora tomar aquele cafezinho. Só bora, Márcia. Até vontade agora. A Neibe Lisboa, lá em Interlândia, também tá com a gente. Quem também manda mensagem é o Cícero Jefferson. Gente, daqui a pouco no São Francisco News, claro, vamos repercutir, né, as informações que envolvem, infelizmente, o falecimento do cantor Christian, que morreu aos 67 anos, que fez dupla com o Ralph, tá bom? Esse assunto com certeza será tratado no São Francisco nisso, não é isso, meu amigo Marcos, da Alto Nível Lavacar. Gente, vamos pro intervalo comercial, daqui a pouco tem informações de furtos, estelionatos e de outras ocorrências registradas nas últimas horas. São Francisco News. Tabaker The Best e a hora certa, 7:04.
Tabaker The Best. Siga já nossa página do Instagram, @tabaker.oficial.
ZYV 988, 97.7 MHz. Rádio São Francisco FM, Anápolis, Goiás. Uma emissora da Fundação Frei João Batista Vogel e Frades Franciscanos. São Francisco, a FM de Anápolis.
São Francisco FM.
Que a Universal Ferragista tem a maior seleção de produtos do segmento, você já sabe. O que você não sabe são as ofertas imperdíveis que a Universal Ferragista preparou para você. Adaptador tipo serra, corte e poda para furadeira, R$89,50. Óculos para solda, escurecimento automático, apenas R$52,90. Thinner Anjo, por apenas R$12,90. Corre para Universal Ferragista. Ofertas válidas enquanto durarem os estoques. Teleentrega 3099-1828. Ou WhatsApp 99154-6000.
São Francisco.
Atenção, você servidor do estado, comissionados, seletivados e efetivos. O governo estadual junto ao Banco Master está liberando o cartão Credi Sexta. O Credi Sexta é focado em liberar crédito para as facilidades do dia a dia para você servidor. A Credi Vida Assessoria Financeira irá te ajudar com a liberação do seu cartão sem consultar margem, SPC ou Serasa, e você pode sacar até 70% do limite do seu cartão. Entre em contato agora mesmo pelo 62 99432-1177 ou vá até a nossa loja na Avenida Engenheiro Portela, em frente à Praça Bom Jesus.
São Francisco FM.
Sua Casa das Tintas te proporciona as melhores marcas do mercado, facilidade de estacionamento próprio e o atendimento mais personalizado do segmento. E agora a Casa das Tintas chegou com a promoção: comprou, pintou e ganhou. Serão sorteados diversos prêmios e 2 motos 0 quilômetro.
Venha para a Casa das Tintas e garanta o melhor negócio. Tintas imobiliárias, automotivas e industriais. Casa das Tintas, a número 1 em tintas. 5 lojas em Anápolis e uma em Goiânia, garantindo conforto e segurança para a sua família.
E atenção, você que tem FGTS e em contas atuais ou inativas, está com esse dinheiro parado e gostaria de antecipar o seu saque? Olha, a Credivida, assessoria financeira correspondente do Banco do Brasil, ela pode te ajudar, viu? Saia do sufoco agora mesmo e antecipe seu saque do FGTS. A Credivida trabalha com as menores taxas do mercado. Entre em contato agora mesmo pelo 99432-1177. 629-9432-1177 ou vá até a nossa loja que fica na Engenheiro Portela, em frente à Praça Bom Jesus.
O Cinemais enlouqueceu! Com a promoção Com Pipoca é Mais Barato, sua experiência no Cinemais ficou muito mais barata. São pacotes com descontos imperdíveis, incluso ingresso, mais pipoca, mais refrigerante a partir de R$35. E ainda tem opções de pacotes duplos também. Promoção válida para todos os dias. Garanta seu pacote e consulte o regulamento agora mesmo pelo site cinemais.com.br ou no aplicativo. No Cinemais, com pipoca é mais barato.
Muito bem, estamos de volta.
Se virou caso de polícia. Na São Francisco, vira notícia.
Com as ocorrências policiais da 97.7, abraçando a audiência lá em Portugal, rapaz. Abraçando o Kaique e também o Rafael. Quem manda um alô especial para eles é o senhor Valdemir, do setor industrial, sendo que os filhos dele, o Kaique e o Rafael, estão lá em Portugal ouvindo a gente. Valeu demais, galera. Divino do Recanto do Sol também tá com a gente, o Antônio Carlos. Bom dia, Jonathan. Eu também tô por aqui curtindo a São Francisco de domingo a domingo. Paz e bem, que coisa boa. Dona Maria de Lourdes também tá com a gente. A Cléo Silva manda mensagem. Bom dia, Jonathan. Abraços aí, audiência certa, que a Cléo, lá do bairro Boa Vista. Também com a gente a Marcileide Mendes, do setor Jandaia. Também a pessoa que não deixou o nome, TS Modas, mandou aqui mensagem no nosso WhatsApp, o Wendel Carlos. Bom dia, Jonathan. Estou levando o Gabriel para a escola e também ouvindo o São Francisco News. Que coisa boa, audiência qualificada. Na fazenda Ponte Nova, na zona rural de Abadiânia, foi comunicado um furto à Polícia Civil. A responsável pelo registro da ocorrência disse que furtaram 2 geradores fotovoltaicos e também cabeamentos e 3 inversores e módulos de trina solar, que estão alguns nomes bem esquisitos, nem sei como é que fala isso aqui, da usina solar da fazenda. A informação que foi comunicada no boletim de ocorrência é de que cortaram a tela dos fundos da usina para furtarem os referidos objetos. Mataram um cachorro pitbull para cometerem um furto, gente. Que maldade, que maldade. Meu Deus do céu. A vítima disse que no local onde ocorreu o furto não existem câmeras de segurança, que sempre passa fazendo vistoria pelo local, mas só percebeu o furto ontem, quando foi conferir pelo aplicativo. Ainda não há suspeita da autoria e o fato foi comunicado às autoridades. Essa comunicante é uma agricultora de 55 anos de idade. Esse crime aconteceu na fazenda Ponte Nova, na zona rural de Abadiânia. Além de furtar vários equipamentos de usina solar, ainda mataram o cachorro pitbull para cometerem um crime. Que maldade, meus amigos. Meu Deus do céu. Seguimos com mais informações aqui nas ocorrências policiais da 97.7 FM. Abraçando a todos os amigos e amigas motoristas de aplicativo. Gente, que tanto de mensagem no WhatsApp aqui, que coisa boa. A Angélica manda mensagem pra gente. E aqui é a Marina. Estou indo pra escola ouvindo você, Jonathan. Eu estudo na escola paroquial Santo Antônio, que coisa boa. Ela mandou pra gente aqui também um flagra na BR-060 ontem. Pode abrir o áudio aqui? Já abri já. Vamos ver aqui. Uma Fiat Strada levando colchão, Tupperware, caixa, na verdade era dois colchão. Estava até levando o marido lá na traseira, não tem condição uma coisa dessa. Perigoso, né, gente? O excesso de compartimento. Depois, quando a PRF flagra e dá aquela multa, aí vai reclamar, falando que não podia dar duas viagens. Não é isso, Adriano Pereira, do setor Bairro Paraíso? Uma situação de ameaça foi registrada na região do bairro Itamaraty, aqui em Anápolis, em que uma moça compareceu até a delegacia dizendo que está sendo ameaçada pelo irmão dela, pelo Fred. Ela disse que, por um desencontro de informações, a irmã dela, que mora na Espanha, fez fofoca por Fred. E ele enviou alguns áudios proferindo ameaças para essa moça. O Fred enviou os áudios para a moça e ela encaminhou para o celular da filha. Em um dos áudios, o Fred, que mora lá no Tocantins, lá em Talismã, disse que vai vir até a cidade de Anápolis mês que vem para matar a mulher. Ela teme por sua vida, já que ela reside em uma casa que fica no mesmo lote da mãe deles. Ela foi informada do prazo para comparecer até o quarto DP. Gente, aí é a hora de mandar um WhatsApp. Falou, ô fulano, é o seguinte, foi um desencontro de informação, a outra contou coisa errada. Porque, pelo jeito, aqui a fofoca é bem contundente, né? Então, vamos resolver na base do diálogo, esse negócio de ameaça de morte, matar o outro. Não, gente, pelo amor de Deus, vamos viver em paz. Hashtag passe bem, pô. Você tá doido, motorista? Peraí, não acredito nisso aqui não, gente. Não acredito nisso aqui não. Tinha uma moto. Não, para tudo. Não é possível, Orlando Cimenton, eu tô vendo errado. No negócio lá eu achei que era só colchão e caixa. Uma Fiat Strada na rodovia BR-060 entre Anápolis e Goiânia. O cara colocou uma moto entre dois colchão e colocou na traseira da Fiat Strada. Aí depois o pessoal reclama da PRF. Nossa, a PRF é sempre contundente, fica multando os motoristas. Meu Deus do céu, não é possível, gente. Isso aqui eu vou ter que colocar no Instagram da rádio pro ouvinte ver e acreditar no que esse mero comunicador está transmitindo de forma indignada na manhã de hoje. Transporte de moto entre dois colchões. Tadinha a moto, capaz que chegou até suada lá em Goiânia com esse sol de rachar mamona. Não é possível, gente. É muita irresponsabilidade, né? O tal do brasileiro, ele só não dá um jeito pra ganhar mais dinheiro, né? Se bem que alguns gostam de ganhar dinheiro de forma desonesta. Enfim, vamos pra próxima ocorrência aqui. Não tem condição. Eu tenho que passar essa informação, essa mensagem também pra PRF, né? Vou ter que cumprir meu papel também, né? Porque não sei se mostra a placa, deixa eu ver aqui. Mostra a placa lá da Fiat Strada, nitidamente, pra ver se passam alguma orientação pra esse condutor ou pra essa condutora, porque não tem jeito, meu Deus do céu. Ai, vamos pra próxima ocorrência. Compareceu até a delegacia, tem que falar o nome aqui, porque se eu não falar o nome, o pessoal confunde tudo. O Natan, vamos lá, o Natan compareceu até a delegacia dizendo que a ex-namorada dele, a Janes, possui medidas protetivas contra ele. Ou seja, a Janes não pode se aproximar do Natan, nem o Natan muito menos se aproximar da Janes. Mas o que que acontece? No entanto, ele disse que a Janes as descumpre e fica constantemente indo atrás dele, que ela vai até a porta da sua casa e seu local de trabalho. Inclusive, no último dia 18, ele estava no trabalho quando a Janes apareceu e uma colega de trabalho avisou que ela estava lá. Naquele momento, ele alegou que estava dentro de um determinado ponto do trabalho e que não teve contato com ela. O amigo contou que ela tinha ido lá. Além de ficar indo atrás do Natan, a Janes também fica perturbando seu atual relacionamento. Ou seja, o Natan já tá em outra, né? Já deu seta, cortou o antigo relacionamento e seguiu viagem. A Janes vai até o serviço da atual namorada do ex e provoca dizendo que o Natan está ficando com ela, que ele a procura e está lhe traindo. O casal, o Natan e a outra moça, não suporta mais a Janes, que está lhe perturbando. O Natan acrescentou ainda que a Janes fica dizendo, peraí que o celular agora deu PT aqui, poxa, cara, cadê aqui a mensagem, produção? Para finalizar aqui a ocorrência, que ela fica ainda lhe perseguindo-a e que vai na porta da casa dele. Minha amiga, é o seguinte, larga o osso. Não tá vendo que o Natan já tá em outra? Pra que casar confusão? O que eu observo aqui nessa situação? Não tô defendendo o Natan, não. Tô dizendo que ele é santo, não. Quando a mulher tem medida protetiva, algumas quer acabar com a vida do cara, quer provocar uma prisão. Por quê? Medida protetiva, o descumprimento, não tem direito à fiança. Aí se a polícia vê o Natan próximo da ex dele, vai achar que ele tá descumprindo medida protetiva de forma intencional. Mas é a mulher que tá procurando o cara. Foi importante o que ele fez, registrou o boletim de ocorrência falando, ó, que essa mulher aí tá me dando problema, eu já tô em outra. Enfim, tem alguns caras que estão aparecendo aqui nas ocorrências policiais que eles, eu não sei o que eles têm de diferente, né? Recentemente foi aquele caso lá da Tatá, coitado do cara. O cara foi comprar metiolate de moletom, chinelo, a mulher trava atrás dele. O cara vai sair pra ir pro serviço, a mulher tá na padaria em frente à casa dele. Tem alguns caras que essas mulheres são loucas por causa deles. Se o pessoal dos Estados Unidos, da fábrica americana de cinema, descobrir esses caras aqui em Anápolis, a gente vai perder uma parcela dos homens da nossa cidade, porque deve ser muito bonito, né? Cheiroso, muito dinheiro. Não tem cabimento a coisa dessa. Não é isso, meu amigo Evandro Araújo? Obrigado pela participação aqui com a gente. Alô, Donizete. E aí?
Tranquilo?
Belezas?
Você passa, por favor, pra mim o Instagram, pra me seguir você no Instagram aí, tá?
Beleza. Arroba São Francisco 97 FM. Vou mandar pra você, meu amigo Donizete. Tamo junto e misturado. Reta final aqui das ocorrências policiais. Pra variar, vamos falar de estelionato também, né? Um fato que foi registrado na região norte da cidade de Anápolis. O Gabriel disse que há aproximadamente uma semana recebeu um e-mail da Receita Federal dizendo que tinha débitos no nome dele. Aí pela manhã ele foi até a Receita Federal e foi informado que em nome dele tinha um débito previdenciário no valor de R$5.960, referente à contratação de um empregado doméstico. Contrata empregado doméstico?
Exatamente.
Mentira, que o Gabriel não fez isso não, gente. Ele disse que essa pessoa é de Minas Gerais e que nunca contratou um empregado doméstico e não conhece esse tal de Claudinei. Segundo a atendente da Receita Federal, Gabriel foi vítima de um golpe e orientou a registrar essa ocorrência para tomar as medidas cabíveis. Coitado do Gabriel, rapaz. Compareceu até a delegacia também a dona Elaine, dizendo que foi pagar uma fatura naquelas lojas que ficam aqui no centro da cidade de Anápolis, que são lá do Pernambuco. Ela disse que ao retirar o extrato do pagamento, percebeu que tinha duas compras na sua fatura. E ela não fez essas compras. Foram realizadas em São Paulo e uma outra compra aqui, vamos ver os valores. Os valores de R$892 e outra de R$448,45. Mais uma situação de furto, dessa vez no Jardim das Samambaias, em que uma vítima compareceu à delegacia dizendo que ela alugava a kitnet dela pro Ezequiel, onde o Ezequiel não estava mais pagando o aluguel e que furtou alguns objetos, menos um pacote de pastel. Brincadeira, esse pacote de pastel foi só pra rimar mesmo. Antes de sair, então, ele teria levado aqui, vamos lá, um ar-condicionado, duas caixas de som profissional, uma cama box de casal, um jogo de sofá de couro, uma mesa de vidro, uma geladeira, um frigobar, uma máquina de lavar, Electrolux, um tanquinho, três chuveiros, 7 torneiras de inox, fios de alta tensão, motor elétrico de portão, um vaso, uma pia e 6 cadeiras de cozinha, além de quebrar e destruíram também a kitnet. E ela não fez contato mais porque o vizinho sumiu e até agora ela não sabe o que fazer e por isso ela procurou a Polícia Civil e fez o registro da ocorrência. Só faltou levar as paredes, né? As paredes e os pregos, porque o resto ele levou tudo. Se tem um inquilino desse, não precisa de inimigo mais nunca na vida. Chega por hoje. Encerramos assim as ocorrências policiais nesta emissora 97.7 FM. Amanhã, sexta-feira, tem mais calma e responsabilidade. Porque no final de semana, aquele jovem garoto e sua equipe poderá brotar no bailão. Você acha que às vezes o Vanderlick não tá sabendo das coisas, né? Não tá sabendo que você tá mentindo pra mulher e tá indo pro boteco com os amigos e voltando pra casa bêbado. Você acha que essa informação não chega pra polícia, né? Inclusive a sua esposa pode ser uma das denunciantes, falando que você tá bebendo e dirigindo. Não faz isso não, vai de Uber, vai de carona. Se beber, não dirija, porque depois se a casa cair, não vem reclamar do nosso casca de balas é do Beer Night, que traz todos os detalhes aqui nas ocorrências. O mesmo vale pra senhora também. Você, mulher, que às vezes gosta de tomar a sua cervejinha, não é problema. Mas se for dirigir, volta pra casa no Uber, pega carona aí com filho, com algum familiar, não se arrisque. A polícia pode brotar no bailão. E aí, o valor da multa e principalmente da prisão não é nada satisfatório. Juízo e responsabilidade. Tá dado o recado, Joe.
Se virou caso de polícia, na São Francisco vira notícia.